Louvor e gratidão seja ao nosso Deus, também por esta hora da graça, por podermos estar aqui hoje diante da sua face. Mas antes de orarmos juntos, gostaria de ler uma palavra, e a encontramos em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, alguns versículos. E eu gostaria de pedir que nos levantássemos para isso, Efésios 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade, ó Deus. Graça seja a ti por já nos teres chamado por meio de tua palavra e indicado a nós, ó Deus, como podemos nos apresentar diante de ti, meu Senhor, e vir a ti, ó meu Deus, no céu. Ajuda-me nisso, ó Senhor. Ajude a todos nós, ó Deus, para que possamos chegar na unidade do Espírito, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, diante de ti. Tu sabes que nós olhamos para ti. Nós queremos mais de ti, daquilo que tu preparaste para nós, ó Deus. Prepare meu coração, prepare todos os nossos corações nesta hora, ó Deus, para receber a tua palavra, ó Senhor, para que o teu nome seja glorificado e louvado, Senhor. Também te pedimos juntos que abençoe o teu povo em toda a terra, ó Senhor, em todos os lugares, ó Senhor, em todas as terras onde tu os tens um por um. Ó Deus, Senhor, tu conheces a cada um pelo nome, tu chamaste, Senhor. Conceda graça, ó Deus, para que possamos louvar a ti, te adorar e exaltar o teu nome. Abençoe-nos nessa noite aqui, ó Deus. Fale conosco, Senhor. Fale comigo, Senhor, e me conceda força para receber tudo assim como tu falas, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui novamente. Nós temos o desejo no nosso coração de servir a Deus, de sermos fiéis a Ele, porque Ele é fiel a nós, e de estarmos à sua disposição tão bem quanto podemos, e que Ele possa conceder realmente graça a mim e a todos nós. A todos nós, de fato, ou certamente a causa de Deus pesa bastante no coração. E também ouvi das reuniões de bênçãos que aconteceram aqui, especialmente quando foi tratada da pregação, o estado da congregação. E eu me fiz a pergunta e gostaria de fazer a todos nós: o que nós aprendemos pessoalmente de tudo isso? Onde nos permitimos ser corrigidos, ser acertados? E qual é o objetivo de tais pregações que certamente são tão atuais hoje quanto eram há 20 anos atrás? Assim como a palavra de Deus é tão atual hoje quanto foi há 2.000 ou 4.000 anos atrás? E então, nós nos colocamos a pergunta: o que Deus foi capaz de realizar? o que restou de divino, de eterno, daquilo que vem dele, que leva ou guia ele e permanece para a eternidade. E eu creio que nós temos que, eu espero que nosso irmão da República da Alemanha Oriental também entenda tudo corretamente e todos que ouvem. Nós não queremos ser aqui uma organização piedosa. Nós queremos que Deus chegue ao seu direito. E se é repreendido, se tem que ser repreendido, então a palavra de Deus diz que o juízo começa na casa de Deus. E se quisermos ser a casa de Deus e, portanto, a congregação de Deus, a congregação não é o salão, não são as quatro paredes, não são as cadeiras. A congregação é o organismo vivo e corpo do Senhor. Então, se a palavra de Deus diz que o juízo começa na casa de Deus e, portanto, em mim e em você, em nós, o que devemos, então, dizer sobre isso? Então, temos que concordar interiormente e temos que dizer: Senhor, aquilo o que tu tens a condenar, condene. O que tens a corrigir, corrija. Nós queremos servir a ti. E descobri um paralelo entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento no tema da ceia do Senhor que eu nunca tinha visto antes. Paulo lá escreve em 1 Coríntios 10, talvez eu deva ler as palavras, ele escreve quase assim de passagem o seguinte, no capítulo 10, 1 Coríntios 10, versículos 20 e 21. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos zelos ao Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que Ele? O paralelo a isso está em Levíticos 17, a partir do versículo 3, quando os israelitas ofereciam sacrifícios onde quer que eles queriam, no campo, onde quer que estivessem, eles ofereciam seus sacrifícios. E então Deus, o Senhor, diz simplesmente: vocês não os ofereceram a mim, vocês ofereceram aos demônios. E, na verdade, isso foi como uma pontada no coração. Pode fazer coisas que Deus determinou, que Ele exige, e se não as fizermos assim como Ele as ordenou, e não lá onde Ele determinou, isso não é feito a Ele. E assim, eu vou ler para vocês o texto de Levítico 17. Vocês podem, em algum momento, ler a partir do versículo 3, e eu lerei apenas, talvez, a partir do versículo 5, a fim de que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios que oferecem no campo, isto é, a fim de que os tragam ao Senhor, à porta da tenda da revelação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios de ofertas pacíficas ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da revelação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos espíritos malignos, após os quais eles se prostituem ou fazem idolatria. Isso lhes será por estatuto perpétuo de geração em geração. Eu tenho que confessar, honestamente, que sempre tive grande dificuldade em ordenar quando está escrito nos profetas que Israel praticava idolatria. Porque Israel não cria em deuses ou ídolos, Israel crê em um único Deus. Isso todos sabemos. E sempre se fala da idolatria e que Efraim e Israel praticavam em todos os lugares altos, aqui e ali, em todos os lugares, sempre idolatria, idolatria. Aqui vemos que até mesmo os sacrifícios de animais que deveriam ser consagrados a Deus eram sacrificados aos demônios, mas na fé que são feitos a Deus. E a adoração se tornou idolatria. E tudo estava sob maldição. E o inimigo tinha o seu jogo entre o povo de Deus. E se quisermos aprender essa lição dessa palavra, então consiste que tudo o que nós fazemos somente é feito a Deus se for realizado exatamente assim como Ele instruiu. Tudo mais não é válido sequer diante dele e não é feito para ele, mas em incredulidade, em desobediência e tudo isso que faz parte. E podemos voltar até Caim, que também trouxe um sacrifício e ele também pensou que estava oferecendo a Deus, mas Deus nem sequer olhou para ele. E se o Senhor já nos deu a graça de ouvir a sua palavra nesses dias e de ouvi-la e ouvi-la novamente, eu não creio que haja algum lugar na terra onde a palavra de Deus tenha sido trazida em tamanha abundância. Nós até traduzimos as pregações do irmão Branham dos anos 60 em diante. Então nós as traduzimos para trás, pelo menos ouvimos aqui duas vezes, a maioria três vezes. Nós lemos as Santas Escrituras, nós contemplamos a Palavra de Deus. E apesar de tudo, temos que colocar a mão no coração e nos perguntar o que restou e o que Deus foi capaz de fazer em cada um individualmente. Onde o próprio eu foi crucificado, a própria vida, onde ela terminou para que Cristo pudesse viver. Agora, irmão Schmidt nos colocou novamente, nos expôs e leu uma palavra de Efésios 4, e lá está escrito: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Como está com tal versículo? Se estiver apenas aqui no papel e não em nossa vida, então não serve para nada. Simplesmente tem que estar aí. E nos últimos dias estive pensando sobre isso e cheguei ao resultado de que uma pessoa que é de Deus amará todos os que são gerados e nascidos de Deus. Isso é o que diz a Escritura e assim tem que ser. E se não for assim, então algo está errado. Quando o Senhor disse, porém, inimizade, então a inimizade não era entre semente divina e semente divina, mas era inimizade entre duas linhas diferentes que se estendem por toda a Santa Escritura. O que vem de Deus também guia de volta a Deus. Liga com Ele e uns com os outros. Pode até ser, se lermos adiante aqui agora, lá está, e sejam diligentes em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós confessamos que encontramos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E se essa paz de Deus se tornou uma realidade em nós, então nós somos filhos da paz. Eu também li para isso a passagem agora há pouco, como Paulo se refere até mesmo a pessoas que trilham um caminho comum, depois seguem caminhos separados, lá também há uma palavra atrás disso. Deus nos chamou para a paz. 1 Coríntios 7, versículo 15. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou para uma vida em paz. Lá onde Deus está, tem que haver a paz de Deus. E se não for possível, então, que possamos andar juntamente, então, mesmo assim, temos que separadamente, em paz com Deus, andar. E temos que manter essa paz em nosso coração, que Ele, então, é mais elevado que toda a sensatez humana. A razão argumentará, ela saberá muito e terá muitas coisas, mas a paz de Deus, se Ele governar nosso coração e nossa mente, então a bênção terá que fluir. Não há outra maneira. Tudo o que nos foi dado pelo Senhor tem que se tornar revelado. Não há outra maneira. E se nos colocarmos diante do juízo de Deus, eu também tive que pensar nesse contexto que é possível, mesmo para nós como crentes, que possamos ficar aquém em algum ponto ou nos tornarmos culpados. E me lembrei do exemplo de Jonas no Antigo Testamento. Jonas foi de fato desobediente. E por causa dele, a tempestade se desencadeou. E ele se colocou para dormir como se isso tudo não lhe interessasse. Então lá, o especialista lá o acordou e disse: clame também você ao seu Deus, talvez ele nos ouça. Então ele se esforçou e também orou, e os homens já se reuniram e lançaram sortes para descobrir quem era o culpado, e eis que a sorte caiu sobre Jonas. Ele levanta as mãos e se coloca para o juízo e ainda diz: eu sou um adorador do Deus vivo. Sim? E então ele diz: e agora peguem-me e joguem-me no mar. Pronto. Ele estava pronto, ele sabia que esse é o caminho que eu havia escolhido, não o caminho que Deus me enviou. Ele está me enviando para Nínive e eu estou aqui caminho de Tarsus ou de algum lugar. Jope provavelmente foi primeiro ou algo assim. E com esse momento veio a virada. Eu fiz a mim mesmo a pergunta: se tivéssemos hoje a oportunidade de descobrir por que as tempestades surgem, por que as ondas vêm sobre nós, por que o inimigo pode exercer seu poder, eu creio que todos nós confessaríamos e teríamos que dizer, para que ele estava no navio, eram muitos lá. Mas em Nínive haviam 120 mil pessoas. E Jonas, como eu disse, ele, aos seus olhos, ele não estava à altura da tarefa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que alguém seja culpado e ele é pego e é jogado no mar, e se ele for o filho de Deus, Deus ainda no juízo se lembrará da sua graça e não deixará a pessoa, não deixará que ela afunde e se afogue, mas ainda lhe virá em auxílio. Isso nos ensina a Santa Escritura. Deus não pode abrir a mão dos seus, mesmo que façam coisas que não são corretas aos olhos do Senhor. Mesmo assim, eles têm a possibilidade de vir a Ele. E vocês sabem, Jonas realmente, nesse momento, ele gritou ao Senhor. Porque, na verdade, estava indo mais do que descendo, estava até o fundo do mar. Mas hoje, nós estamos aqui. Hoje, nós temos que nos perguntar como Deus nos vê, o que Ele quer fazer. Nós recebemos a instrução na palavra de Deus, ensinamento a tal ponto que basicamente já deveríamos ser uma bênção para os outros. Verdadeiramente uma bênção para os outros. E se contemplarmos corretamente, então pode acontecer conosco que até não somente não nos tornemos uma bênção para outros, pode acontecer conosco que nós nos tornamos até uma desgraça uns para os outros, e muito menos uma bênção para o mundo no qual Deus nos colocou. E nesse caso, precisamos ser honestos o suficiente para pedir clareza ao Senhor. Realmente, clareza. E foi provavelmente na Áustria, de qualquer forma, em algum lugar, em uma conversa, e lá alguém mencionou sobre a condição que se vê tão rapidamente nos outros. Estava em algum lugar, numa página do calendário, eu creio. que cada um que vê um cisco no olho de outra pessoa tem ele mesmo uma trave em um olho. De outra forma, sequer é possível. Mas se nos virmos assim como Deus nos vê, ou seja, por meio de Cristo, por meio da redenção, por meio do perdão, por meio da graça, na plena salvação que nos foi concedida por Deus, então nós, como Deus, não contamos mais nada uns contra os outros. Então sabemos que a graça de Deus é suficiente até mesmo para as tolices que podemos cometer como seres humanos, contra as quais nós seguramos, impedimos aos outros e a nós mesmos, ao invés de seguirmos em frente na fé com Deus. E quando o Senhor diz: os filhos deste mundo são mais sábios do que os filhos do reino, assim poderíamos colocar um amém algumas vezes a isso. Algumas vezes. Tanta insensatez ou tolice quanto há entre os crentes, não há entre os incrédulos, de fato. Tanta falta de respeito não há. Não há nenhum caso entre os incrédulos que possa ser comparado ao estado de angústia ante os crentes. E isso só pode ser explicado assim, que o inimigo, de alguma forma e de algum lugar, ele tem a mão na jogada. Eu tenho que crer aquilo que a palavra de Deus diz, ou seja, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem coisas semelhantes, mas paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero vivenciar o reino de Deus com tudo que faz parte, mais uma vez. E eu penso, desde os dias de João Batista, que o reino de Deus sofre violência, e aqueles que praticam a violência entram nele. Quando entram, então estão dentro. Como eu provavelmente disse na última quarta-feira, se o reino de Deus está em nós, então nós também estamos no reino de Deus. Se a verdade está em nós, então nós também estamos na verdade. É sempre uma experiência recíproca com Deus, para um lado e para o outro. Não é uma via de mão única, mas sempre uma promessa e o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Portanto, temos que nos apresentar com toda a força juntos diante da face de Deus. Tem que ser assim, que tudo que é infantil, tudo que é humano e tudo o que é mundano e certamente tudo que vem do inimigo seja reconhecido e rejeitado para que Deus possa chegar ao seu direito. Paulo escreve aos Gálatas: tivestes um bom começo, quem os impediu? Nós temos que juntos conseguir atravessar para Deus em oração, ou seja, cada um tem que buscar encontrar a ligação, a conexão com Deus e vivenciá-la. Na palavra que lemos aqui em Efésios, juntamente, está aqui: com toda a humildade e mansidão, com paciência, como tais que suportam uns aos outros em amor, e sejam diligentes em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz é como um vínculo que envolve todos nós. E se ele se rompe, então tudo desmorona. Então tudo se desfaz. É como um feixe quando está amarrado, fica tudo bem junto, E caso contrário, cai tudo para o lado. O amor de Deus é esse vínculo da paz. Cortando a fita da paz, o vínculo da paz, o que temos então? O que temos então? Se for o vínculo da paz, então temos que cuidar para que a paz de Deus permaneça conosco. No versículo 4 lemos, um só corpo e um só espírito, assim como quando fostes chamados, o fostes com base em uma só esperança. É a mesma esperança que nós carregamos entre nós, o mesmo Senhor em que cremos, as mesmas promessas que nós ouvimos e recebemos. E, irmãos e irmãs, vamos ser tão sinceros uns com os outros e confiar no Senhor, para que Ele, com cada um no qual Ele começou a boa obra, também finalizará no dia do seu retorno, para que ninguém crie uma raiz de amargura ou deixe crescer e fique privado da graça de Deus, mas para que sejamos atravessados por Deus, entregando-lhe todas as coisas, e então Ele as tornará boas, perfeitas, como um só corpo e um só espírito. O corpo de Cristo tem que ser discernido. E Paulo diz, há muitos fracos e doentes e alguns que estão já adormecidos, porque não puderam discernir o corpo do Senhor. O corpo do Senhor, como congregação, foi julgado em Cristo no seu corpo carnal. O juízo o atingiu. Quando hoje vemos o corpo do Senhor, então vemos uma multidão comprada pelo sangue. Então vemos pessoas redimidas. Então vemos filhos de Deus. Então não conhecemos mais ninguém segundo a carne, mas segundo o que Deus fez. O corpo do Senhor está sob o sangue do Cordeiro, sob a orientação do Espírito Santo na palavra de Deus. E se tivermos esse discernimento em nosso coração, assim como cremos que Deus nos aceitou e perdoou, nós cremos que Deus aceitou e perdoou nosso irmão, nossa irmã, que não apliquemos dois pesos e duas medidas. Vocês sabem, todos nós somos seres humanos. E não poderíamos pensar quão rapidamente pode-se aplicar duas medidas. De que forma diferente podemos julgar as coisas? Alguns sequer se pegam fazendo isso porque não se responsabilizam por isso. Mas observem que se gostamos de uma pessoa, então automaticamente vemos as coisas como por um óculos cor-de-rosa. Mas se não gostamos dela, então ela já tem uma cor totalmente diferente. Então já julgamos as coisas de forma bem diferente. Sejam sinceros, não é assim? Nós todos ainda somos seres humanos. Mas o que é então com a palavra? O espiritual julga tudo corretamente e, todavia, não é compreendido ou julgado corretamente por ninguém. Se Deus nos deu a graça de sermos espirituais, então, espiritual não significa puxar um pouco o pescoço, espiritual significa ser alinhado pelo Espírito de acordo com a palavra de Deus. E eu tenho que mencionar aqui meu irmão Rus, porque o que ele disse foi direto ao meu coração. Eu também disse a ele que ele orasse para que Deus nos desse o dom do discernimento. E assim como me lembro, ele disse, esse dom você tem. E eu estremeci. Eu estremeci e pensei comigo mesmo, certamente não. Então ele deu a resposta: o dom do discernimento está na palavra. A palavra fala a justiça, e as coisas não são por vontade própria ou medida própria cortadas ou julgadas, mas Deus estabeleceu um padrão, e ele está em sua palavra, e lá tudo é testado, e o que não está de acordo, isso já por si mesmo se provou como errado. E assim que as coisas são. Não é possível fazer a palavra ser diferente do que ela é. Nós todos temos que nos colocar sob essa palavra de Deus, e isso com tudo o que há dentro de nós. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um corpo, o corpo do Senhor. Um Espírito, o Espírito Santo. Um chamado com base na esperança que carregamos dentro de nós. Um Pai que se torna tudo em todos. Aqui está um só Deus e Pai de todos, não somente um, dois, mas de todos. Tudo que significa filhos, que está acima de tudo, através de tudo e em tudo. Mas então, o que falta então? Se Ele, o mesmo Deus, é nosso Pai de todos, é o Pai de todos nós, e se Ele ainda está acima de todos nós, e ainda pode se revelar por meio de todos nós, o que ainda deve faltar? Minha pergunta é: será que Deus já foi capaz de fazer as coisas e nós estamos apenas sendo impedidos pelo inimigo para que Deus não chegue totalmente ao seu direito? E para que nós tenhamos vários obstáculos no nosso caminho? Ou será que ainda faltam essas primeiras vivências e experiências que uma pessoa tem que ter com Deus para realmente atravessar, para que não estejamos colocando tecido novo em roupas velhas, mas que Deus possa criar algo novo? Eu já disse isso muitas vezes. Eu creio que um ser humano, também um homem de Deus, sejam profetas ou quem quer que tenham sido, que eles continuem, enquanto estão na Terra, continuam sendo seres humanos. Mas eles foram chamados de deuses, porque o divino entrou dentro deles. Terrenamente, eles podem ter falhado, faltado aqui e lá, mas eles tinham uma clara linha divina em suas vidas. Eles sabiam quem havia falado com eles. Eles sabiam que o Espírito de Deus repousava sobre eles. E eles deixaram para nós aquilo que Deus disse. Então, pela mesma palavra, pelo mesmo Espírito, isso tem que produzir a mesma vida em nós. Não há outro jeito. Tudo produz segundo a sua espécie. Cada semente segundo a sua espécie. Aqui nós temos nossa lição. É um só corpo, o corpo do Senhor. É um Espírito, o Espírito Santo. É um só Deus, ou seja, o Pai de todos nós. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E se nós quisermos alcançar essa unidade divina, então teremos que nos colocar diante do Senhor, e realmente temos que considerar tudo o que nos impede de avançar como sendo inimigo. Por favor, não as pessoas, jamais. Nós temos que fazer uma distinção muito clara aqui. Mas todos nós temos uma fome de Deus. Nossa alma clama. E se Deus colocou uma tal fome em nós, então Ele também a satisfará. Nós queremos deixar para Deus o que talvez não entendamos e confiar que ele o fará, que ele fará tudo bem. Há coisas suficientes nas Santas Escrituras que nós não entendemos. Então Deus diz ao profeta Oséias: vá e tome uma prostituta e tenha filhas com ela. E ele é um profeta. Sim, então nós todos fazemos um rosto comprido e olhos grandes. Deus disse isso? Sim, ele disse isso. Vocês podem ler. Há coisas suficientes nas Santas Escrituras que nenhum de nós entenderia. Mas Deus não disse isso a você. Portanto, você não tem que lidar com isso de forma nenhuma. Deus queria visualizar o que estava em jogo naquele tempo entre o povo de Deus, ou seja, da infidelidade que Israel havia praticado, e ele pôde fazer o que ele queria. Ele não perguntou a ninguém. Ele também não perguntará a ninguém agora, nem a você, nem a mim. Ele não perguntará a nenhuma pessoa. Ele está apenas procurando pessoas que estejam preparadas para fazer o que ele disse. O profeta pode até ter se lhe virado o estômago, mas Deus disse isso, o que ele mais poderia fazer? A obediência é recompensada por Deus. Nós voltamos ao ponto de partida. Israel era um povo de Deus, ou o povo de Deus. E como era assim, então, Deus não se importou o que os filisteus, amorreus, jebuseus e o mundo inteiro faziam. Eu digo assim para ser franco, isso, o bom Deus não deu a mínima para isso. Ele só se preocupou com uma única coisa. Isso foi a sua causa. E a sua causa era o seu povo, que ele havia escolhido por meio de Abraão, Isaac e Jacó. Os outros povos, ele deixou que fossem massacrados sem que ele tivesse arrependido. Ele mesmo disse isso. E uma vez, quando isso não foi feito, nos dias de Saul, quando os gritos das vacas foram ouvidos, Deus não se agradou. Vocês sabem que pessoas que não chegam à salvação ou não estão destinadas à salvação não contam nada para Deus? Com Deus, somente vale aquilo que é a sua semente divina. E Jesus Cristo veio para redimir os seus. Todos os outros estão seguindo seu próprio caminho. E o que eu realmente queria dizer é o seguinte: se nesses dias tivermos sido dignificados de ouvir as palavras de nosso Deus e receber um ensinamento que caiu sobre nós como uma chuva, e nós encontramos nossa orientação, então vamos estar esforçados para realmente fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, para que o culto a Deus possa ser de novo um culto a Deus, e que as coisas que acontecem que sejam agradáveis a Deus, para que Ele possa abençoar. Imaginem, lá há o povo de Deus, o povo de Israel, e eles estão sacrificando vigorosamente, e o Senhor diz, olha para baixo e diz: os sacrifícios vocês sequer ofereceram a mim. Vocês, como os gentios fazem, ofereceram aos demônios os sacrifícios que vocês têm que me oferecer, tragam na entrada da tenda da revelação. Ou seja, no ponto quando Deus entrou em contato com seu povo e estabeleceu a comunhão. Não em algum lugar, aqui e ali, lembre-se da pregação, o único lugar de adoração de Deus. Lá onde Deus determina o local e o lugar, o nome como, e o que deve ser feito. Lá ele reúne o seu povo para isso. Lá ele dá suas instruções. E lá tem que ser feito o que ele ordenou. Não arbitrariamente, simplesmente ir ao campo lá, depois cada um traz o sacrifício como e onde ele quer. E então o Senhor diz: não me servistes, praticastes idolatria. Eu não sei se eles moldaram alguma coisa lá de alguma forma, mas o que não é feito de acordo com a vontade de Deus, não é feito para Deus. E é por isso que foi idolatria. E nós temos que, com toda a força, com tudo que há dentro de nós, atravessar até chegar a Deus. E Deus tem que atravessar em nós. Eu disse ao Senhor, se não estivermos na condição de atravessar até a Ti, então atravesse até nós, para que possa chegar a esse encontro vivo. E se tudo isso assim nos toca, pudesse nos tocar profunda, intimamente, até o ponto de dizer, Senhor, nós somos um povo, também fizemos certas coisas por vontade própria, então poderíamos recorrer a Samuel, onde está escrito, a vontade própria é como a idolatria e a desobediência como a feitiçaria. E o que foi? A vontade própria do povo de Israel era igual à idolatria. E o que é a sua vontade própria? O que é a minha vontade própria? O que é a tua causa, a minha causa, que não é de acordo com a palavra de Deus? O Senhor está procurando pessoas nesses dias entre aqueles a quem Ele falou que realmente respeitem sua palavra por si mesma. E nós temos uma tendência, e ela pode ser inata ou nascida de todos nós, mas somente pelo nascimento natural, que nós podemos julgar os outros e não a nós mesmos. Que Deus realmente conceda a graça. Quando ainda vieram os pensamentos com Jonas, eu tive que dizer a mim mesmo, Senhor, faço aquilo que tu disseste, faço isso certo, faço de acordo com a tua palavra, não apenas que algo seja feito, cada um faz uma coisa hoje. Onde falta de atividade religiosa, e quanto mais batem as espadas, melhor parece ser. Mas aqui se trata da palavra de Deus, do povo de Deus, do corpo do Senhor, um corpo, o corpo do Senhor, uma congregação, a congregação de Deus, uma verdade, a sua palavra, um Deus e Pai de todos, para todos, por meio de todos, com todos. Onde deve ainda faltar, se nós estivermos assim uns pelos outros, como é certo, correto diante de Deus? E as coisas que nós queremos sejam mudadas, que nós digamos em oração ao Senhor, quem é capaz de guiar corações? Você e eu? Nós não somos sequer capazes de reconhecer nosso próprio coração adequadamente. Ele nos engana. Há somente um que pesquisa e prova corações e rins e sabe exatamente o que se passa dentro de nós. Ele não nos condena, Ele não rejeita, mas Ele quer que nós aceitemos correção. Ele quer que nós, de uma vez por todas, percebamos, e deixe-me dizer dessa forma, Deus permite que todos caminhem nos seus próprios caminhos, mas não o seu povo. Mas o seu povo não. Ele o comprou caro demais. Ele é muito valioso para Ele, para que Ele deixe seu povo seguir seu próprio caminho e esteja apenas olhando com prazer, talvez, dizer sim a tudo o que nós fazemos. Tem que ser feito de acordo com a sua palavra. E essa é a linha vermelha que percorre por toda a Santa Escritura. Deus possa realmente nos dar, a mim e a cada um de nós, de fato, a graça que nós, de todo o coração, possamos nos achegar a Ele e dizer, Senhor, essa é a última etapa da história da salvação. Tu nos dignificaste para ouvir a Tua palavra, conceda-nos graça, assim como aceitamos todas as correções do ponto de vista de ensinamentos. Deixe-nos agora estar preparados para aceitar também na nossa vida pessoal as correções necessárias. E eu digo a vocês que Deus sempre tem boas intenções conosco, mesmo que Ele nos coloque sobre os joelhos. para bater. Ele pensa bem conosco. Nós, como pais terrenos, às vezes sentimos pena, depois tivemos pena, antes tivemos pena, agora sentimos pena, porque não sempre fizemos o que deveria ser feito. Mas Deus é um verdadeiro Pai. Ele sabe exatamente como e o que Ele tem que fazer. Nós queremos agradecer a Ele e queremos pedir-lhe que nós possamos suportar uns aos outros com todo amor e com toda humildade e mansidão, com paciência, como está escrito aqui, e procurai conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu creio que está escrito na pregação, o estado e a congregação, está que o Espírito de Deus pode ser facilmente entristecido e que ele se retira. E o que resta? Então resta somente uma forma. Então podemos cantar os mesmos hinos, manter os mesmos horários de culto e tudo continua. E tudo segue adiante. E o que foi? O irmão Branham disse uma vez que foi Billy Graham, supostamente teria dito que se soubéssemos que quando o senhor viria, que 90% das organizações cristãs continuarem fazendo como agora e nem perceberiam que o tempo da graça já passou. Nós estamos acostumados com as coisas, mas Deus quer que entre a vida e que o seu povo seja colocado sob os pés como o corpo do Senhor e que o seu Espírito permeie todos nós e que nós sejamos colocados no mesmo passo. E isso somente pode acontecer se todos nós nos deixarmos guiar, orientar por sua palavra, que nenhum de nós mais faça o que lhe cabe bem, mas que nós façamos o que Deus exigiu em sua palavra. Como vocês sabem, as reuniões do fim de semana estão de novo adiante de nós e eu tenho mais temor do que vocês. Pregar a palavra nesse tempo está associado com uma tal responsabilidade que poderia nos deixar com grande medo e temor. Mas nós confiamos no Senhor, que Ele concederá graça. O hino que nós cantamos, no qual está aqui na terceira estrofe, mas prova-me e veja se eu já carrego a sua imagem. Eu me tornarei quieto, obediente, dia após dia, até que eu esteja completamente transformado, até que eu seja santo por completo, completamente formado como tu, em alma, espírito e mente. Que desejo foi elevado a Deus e expresso aqui. Ao tornar completamente como tu, tem que se tornar assim, se tornará assim. Com chamas, escreveste isso em meu coração. E antes que não vejas totalmente a tua imagem nisso, tu jamais poderá arrebatar a tua rainha, a noiva. São palavras que pessoas expressaram, que também carregavam uma esperança viva dentro de si, como você e eu. Eles também sabiam o que Deus pediu de todos nós em sua palavra. O que ele exigiu. Não vamos exigir isso uns dos outros? Vamos todos nos colocar diante da face de Deus e dizer e perguntar: Senhor, o que tu queres que eu faça? Onde me falta? Onde há falta em mim? Ajude-me e tenha misericórdia de mim. Deus o fará. O aperfeiçoamento da congregação noiva do Senhor será assim como foi o início. Um coração e uma alma e premiados do amor divino que foi revelado na cruz. E todos, uns com os outros e uns para os outros, servirão ao Senhor, e Ele poderá se manifestar por meio de todos para a honra e para a glória do Seu nome. Vamos, nas orações, colocar o fim de semana diante do Senhor de forma especial, que Ele revele Sua vontade e nos prepare interiormente para fazer a Sua vontade. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por Tua graça. Senhor, eu te agradeço por Tua presença, por Tua preciosa e santa palavra, por Teu amor, por Tua graça e misericórdia que Tu tens conosco. Fiel Senhor, é a nossa oração comum que Tu chegues ao Teu direito na Tua congregação, um corpo, o corpo do Senhor, ao qual pertencemos como membros, um Espírito, o Espírito Santo, que nos conduz para dentro e nos introduz nesse corpo, um Deus e Pai de todos nós, em tudo e por meio de todos. Amado Senhor, deixa-se tornar assim. Tu queiras comandar todo o espírito temporal, impedi-lo, e todos os outros espíritos. Amado Senhor, que o Teu povo possa exigir, porque Tu pagaste com o Teu santo e precioso sangue na cruz do Gólgota. Senhor, revele a Tua vitória em breve. E eu te peço, nessa noite, uma coisa. Permita que eu e cada um outro, que nós nos apresentemos diante de Ti, da Tua face, e não pensemos em outros, mas que eu venha diante de Ti e Te peça que tenha misericórdia de mim, que me mostre onde eu falhei, onde fiquei aquém, me ajude, me aceite, Senhor. Se Tu puder dar a cada um de nós essa atitude, esse posicionamento, e todos nós pudéssemos apresentar diante de Ti de tal forma que Tu pudesses Te encontrar com cada um de nós, porque Tu falasses pessoalmente com cada um. E assim nós chegamos pessoalmente até Ti. Quando se trata de bênçãos, nós oramos então por todos nós. Mas quando se trata de provações, então cada um prove a si mesmo. Meu Deus, também que Tu possas nos dar discernimento nisso, de acordo com a Tua palavra, onde o que vale, que o culto a Deus possa ser o culto a Deus e que possamos nos sentar à mesa do Senhor e nos saciar nos ricos bens de Sua casa. Fiel Deus, abençoe as reuniões no fim de semana. Senhor, colocado por mim mesmo, tenho muito temor, mas pedimos juntos que tenha misericórdia de nós. Conceda a Tua palavra, a unção e a orientação do Espírito Santo. Revela para nós a Tua vontade agora, nesse tempo, ó Deus, no céu. Tu deixas ir todas as nações, mas o Teu povo não. Tu deixas todas as congregações irem, mas a Tua congregação não. Tu estás edificando a tua congregação e aperfeiçoas para o dia da tua vinda. Nós nos colocamos juntos sob o teu precioso e santo sangue e queremos discernir a todo tempo o teu corpo. Amado Senhor, tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém.